Daniela, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
Obrigada eu pela disponibilidade em nos atender. Daniela, vamos falar um pouquinho, por que que se motivou, né? O Hub de Eventos acabou gerando essa live, com que propósito?
Na realidade, o nosso propósito maior foi trazer o pessoal, né, responsável da vigilância sanitária, né, bem como da fiscalização da prefeitura, né, do nosso município, exatamente para tirar as dúvidas, né, do que a gente pode estar executando num evento, o que não pode, que tipo de fiscalização está sendo realizada. A gente está acompanhando aí muitos casos de eventos clandestinos, né? Então, essa live que o Hub está trazendo é exatamente para a gente esclarecer o que pode e o que não pode mediante os decretos em vigor, né? A gente tem um decreto municipal, tem um estadual, né? O qual a gente também está tentando fazer algumas alterações junto ao governo.
Perfeito. É, sobre essa questão, a gente sabe que o setor cultural e de eventos são aqueles que estão ainda padecendo, talvez de forma mais forte ainda, desde o início da pandemia, em função da liberação ou não de suas atividades, levando em conta que normalmente tem um público maior. Embora tenha ocorrido adaptações, né, em formatos híbridos ou mesmo só online, Daniela, ainda está muito difícil, né?
Tá difícil, a gente vai quase fechar um ano agora sem atividades, né? O decreto veio dia 21 de março e essa pandemia fez com que muitas pessoas acabassem encerrando as suas atividades nesse setor ou até trocando de área, porque realmente tá muito difícil a gente conseguir estar operando como era antes da pandemia, né? Esses decretos agora, eles nos permitem realizar algumas coisas de forma pequena, híbrida, online, né? Mas ainda a gente tem muito caminho para percorrer, viu?
Sobre essa questão de equiparação, até que ponto, por exemplo, os integrantes do Hub, os cerimonialistas, o pessoal que atua também, as empresas que atuam no segmento, elas estão mobilizadas no sentido não só de fazer as adequações, as equiparações, mas também de, quem sabe, adequando uma possibilidade de trabalho, de recuperação realmente também de trabalho.
É, nós estamos, então, hoje com 70 empresas vinculadas ao Hub de Eventos junto à CDL, né? A nossa intenção como grupo, e eu falo por fazer parte da gestão do Hub, é realmente unir todas essas empresas do nosso segmento para junto a gente debater melhorias, né, alterações de decreto, para aos poucos a gente ir adequando esse novo formato, né, esse nosso novo normal, que é difícil para a gente, porque a gente não está acostumado. Hoje o povo aqui da Serra, principalmente, gosta de uma confraternização, gosta de festejar. Então, juntos, nós estamos buscando alternativas para cada vez mais, aos poucos, respeitando, claro, sempre, né, as normas aí de higienização e essa questão toda de controle da pandemia, mas tentando, aos poucos, a gente ir retomando o nosso segmento.
Perfeito. A CDL criou esse hub, né, de eventos com vários integrantes, e você já disse aqui a quantidade de parceiros, de integrantes, que é bem interessante, e tem todo um planejamento também de, digamos assim, de criar uma espécie de trabalho mais cooperativado, colaborativo, acho que a palavra é colaborativo, em função de ajudar quem também quer realizar evento, porque se ao passo que a gente está falando do lado de quem realiza evento, quem precisa fazer o seu evento, seja ele do mais simples, seja ele corporativo ou não, também não sabe o que fazer, né? Não sabe o que pode e o que não pode.
Com certeza, inclusive o nosso Hub tem um portal, né, junto à CDL, o portal do Hub de Eventos Caxias do Sul, onde consta todos esses profissionais, onde a própria comunidade pode estar pesquisando, pode estar tentando fazer uma simulação do seu evento, né? Com esses profissionais super qualificados, que a gente tem todo um planejamento anual para qualificação, né, de treinamentos dessas empresas, para estar oferecendo um produto cada vez melhor para a comunidade.
Aliás, eu estou com o portal aberto, que é muito fácil, ele é bem intuitivo também. Aliás, todos os portais, atualmente, eles estão ficando cada vez mais fáceis de usar. E tem ali todas as empresas, desde mestre de cerimônias, espaços de eventos, pista de dança, atrações, cabine fotográfica,
exatamente,
vestuário, tem tudo.
A nossa intenção foi fazer um portal para que a pessoa possa escolher tudo que ela precisa para o seu evento, né? E sem contar que tem todo esse aparato de saber que são empresas idôneas, né? Empresas que fazem parte também de uma instituição, de uma entidade conceituadíssima, que é a CDL em Caxias. Então, são empresas que com certeza vão ter uma prestação de serviço a uma altura, assim, fantástica para essa pessoa, né? Então, o portal realmente ficou muito didático, muito fácil, tem como fazer o contato direto com cada fornecedor, e essas empresas aí que estão, então, se unindo para se qualificar e para tentar conseguir melhorias dentro desses decretos que estamos, então, tendo hoje em vigor, né? Dentro desse cenário meio complicado para o pessoal de eventos.
Dani, uma outra questão importante tem a ver com essas reivindicações, ou na verdade acho que são mais proposições junto aos governos, sejam ele municipal ou estadual, que o próprio Hub, através de sua gestão, pretende fazer. Você poderia pontuar quais são?
Nós estamos então tentando fazer algumas solicitações para aumentar o número de pessoas por evento, né? Hoje no decreto nós só podemos realizar eventos até 70 pessoas, né? Então, nós estamos tentando solicitar uma alteração no decreto para que não seja um número certo e exato, né? Para que seja, sim, um valor percentual em relação ao espaço onde está sendo realizado o evento. Ou seja, a gente está tentando pleitear aí 50% da liberação da capacidade que está em alvará de cada casa de eventos, né? Ou seja, a minha casa de eventos tem capacidade para 400 convidados, eu poderia estar atendendo 200 convidados com uma tranquilidade de espaçamento e tudo correto, né? Então, esse é um dos itens, né? De aumentar este número de 70 pessoas. Outra solicitação que a gente está fazendo também é para alterar o tempo de duração dos eventos. Hoje, em decreto, nós só podemos ter eventos com uma duração de 4 horas. Então, o que a gente está pleiteando é para que essa quantidade de horas ela seja aumentada, né? Hoje a gente tem cerimônias, tem formaturas, então às vezes a gente sabe que tem locais diferentes, a colação está sendo realizada num local, a recepção é feita em outro, então a gente tem um tempo de deslocamento. Então, se a gente considera apenas 4 horas, fica muito pouco tempo, né? Para o anfitrião estar realizando seu evento. Então, esse é um outro ponto importantíssimo. E uma outra ideia que também surgiu, que a gente está levando, é a testagem, né, de convidados para grandes eventos, né, uma testagem prévia dos convidados com o teste do Covid, para que a gente possa fazer um evento maior com segurança.
Entendo. Vamos falar um pouquinho sobre a live, para quem quiser acompanhar?
Vamos sim. Então, hoje acontece às 8 horas, né, a live, ela vai ser mediada, então, pelo nosso colega de gestão, o Sidney Stout, né, que é cerimonialista, e a gente vai estar com a presença do Rodrigo Lazzarotto, que é o gerente da fiscalização da Prefeitura de Caxias, e com o Rodrigo Zardo também, que é o diretor técnico da vigilância. A gente pode estar recebendo, né, nas nossas redes sociais também perguntas dos ouvintes, quem tem alguma pergunta que gostaria de fazer, a gente vai estar levando essas perguntas hoje nessa live, que vai ser muito interessante para tirar todas as dúvidas do que pode e o que não pode em eventos hoje em Caxias.
O endereço do canal onde acontece a transmissão da live?
Vai ser feita, então, a mediação vai ser feita, a transmissão vai ser feita no Facebook e no Instagram do Hub de Eventos. É @ Hub de Eventos CBL Caxias.
Perfeito, muito fácil de acessar. Daniela, eu estava aqui olhando o site, mais uma vez, né, do Hub de Eventos, que é muito intuitivo, como eu disse, e acabou me chamando a atenção de que especificamente não tem aqui a função de garçom. Deve estar dentro de alguma dessas nomenclaturas, né, possivelmente.
Sim, está dentro. O garçom, geralmente, ou ele está dentro da prestação de gastronomia ou da própria casa de eventos, né? Então, ele tá, os segmentos, a gente fez segmentos mais macros, né? Para a gente não pra deixar um acesso mais fácil para a pessoa que está consultando. Mas tem, sim, com certeza, o serviço de garçom está incluso ali na parte de gastronomia ou casas de eventos.
Eu imaginei, na verdade, nem era uma crítica, só porque eu lembrei de comentar contigo, achei muito bacana. Ontem, no meu trajeto de ir para casa, no centro de Caxias do Sul, Daniela, eu vi um jovem todo vestido de garçom, né? que é estar vestido de garçom? Todo mundo vai saber, né? Com uma roupa mais formal, gravatinha borboleta, numa postura, desde a gravatinha borboleta até o sapato lustríssimo, vendendo água na esquina da Sinimbu com a Marechal Floriano. E embora a iniciativa seja bacana, a gente fica triste também, porque as pessoas estão se colocando a fazer o que dá para sobreviver, né? Inclusive isso. Então, ele levou aquilo que é a profissão dele, possivelmente de garçom. Ele estava todo com a roupa que um bom garçom, um garçom de eventos, né, usa. E estava vendendo água no sinal ontem na Sinimbu com a Marechal. Primeiro, parabéns a ele pela iniciativa. Acaba sendo também uma forma de protesto, né? Não deixa de ser.
Claro, com certeza.
Também é uma forma criativa de mostrar, tô aqui, né? Tô trabalhando, tô me virando.
E é uma forma de mostrar que realmente o nosso setor está sendo muito penalizado, né? Uhum. Você vê ele, provavelmente, um garçom profissional, né? Com uma experiência enorme, teve que estar se sujeitando a vender água, não desmerecendo isso, mas realmente protestando que ele está tendo que trocar de função e ter que largar a profissão dele oficial, porque realmente a gente não está conseguindo trabalhar, né?
Verdade. E o mais bacana que eu quero compartilhar com a audiência, que eu fiquei observando, é que ele estava com uma caixa de gelo, né, num cantinho lá da rua, e ele usava o balde de gelo para colocar as garrafas de água, aquele balde que a gente costuma usar para bebidas mais finas, como vinho, espumantes. Ele usava, ele ia para o sinal com aquele suporte, com aquele acessório, né, para entregar a água para as pessoas, ou seja, um jeito bastante interessante de mostrar que a gente está precisando rever conceitos.
Isso mesmo.
Bacana.
Com certeza.
Daniela, obrigada pela tua presença aqui, viu? Sucesso.
Imagina, obrigada pela oportunidade e aguardo todo mundo participando junto com nós hoje às 20 horas, então, na nossa live.